Embora ainda dependa bastante do petróleo, existe uma tendência crescente de eletrificação e incentivo a energias renováveis.
Os traders estão pessimistas a respeito do preço do petróleo para o ano que vem. E aí aquela coisa, né? Tristeza de um, alegria de outros, né?
Assim como mudaram as placas dos veículos, o código, né, do CNPJ vai passar a conter também letras e números.
O futuro do petróleo. No TerraçoCast de número 448. Teve pausa técnica de férias do trio mais amado do Brasil, mas olha só quem tá de volta. Fala, pessoal. Caio Augusto, diretamente da noite de 21 de outubro de 2024, em Ourinhos, para reaquecer as máquinas. No meu, no seu, no nosso TerraçoCast. Quem me acompanha hoje é a seguinte dupla dinâmica. Fala, Fernanda Pérez de Mello.
Fala, meus queridos amigos do TerraçoCast. Olha que prazer estar com vocês nesta semana com dois temas. Olha só, Fefinha está dando as caras aqui com dois temas nessa semana. Espero muito que vocês gostem.
Fomos ali, mas já voltamos, né? Como diria aquela velha canção, oi, nós aqui outra vez. E com atualizações desde o começo do mês. Vocês irão entender. E aí, Renata Cocho?
Alô, alô, terraceiros! Oi, Caio, oi, Fernanda. Aqui é a Renata, estou de volta aí ao TerraçoCast, né? Depois de um longo e tenebroso inverno. Ou melhor, após uma longa e não tão tenebrosa assim mudança, né? Como eu falei para vocês, quem acompanha aqui o nosso TerraçoCast sabe que eu tava me mudando, eu tô me mudando, né? Eu me mudei, afinal, da Califórnia aqui para São Paulo. Tô morando aqui na praia agora, em São Sebastião. Uma vida boa, por enquanto, pelo menos. Então é isso, eu fiquei aí fora nas últimas duas semanas, porque como vocês podem imaginar, né, você mudar de desplugar uma vida num país e replugar no outro é uma coisa bastante complicada, ainda mais que eu morei quase 15 anos nos Estados Unidos, né? Então, assim, toda essa questão burocrática, né? Eu tenho que lidar com os problemas dos Estados Unidos. Então, assim, desfazer de carro, desfazer de conta de luz, de internet, de seguro-saúde, de tudo isso lá e refazer tudo isso aqui. É, eu tenho passado muito tempo no poupa-tempo, perdendo meu tempo lá. Como diria a Raquel, né? Que é a moça do tempo sem tempo. Eu até fiquei sendo que nem a Raquel, a moça do tempo sem tempo aí nas últimas semanas no poupa-tempo. Mas agora eu tô de volta e o Caio me passou um assunto que eu achei bem interessante para essa semana, que são as previsões dos traders pro preço do petróleo no ano que vem. E achei interessante porque os traders estão bastante pessimistas, ou pelo menos esse é o título, né, do artigo da Bloomberg que o Caio compartilhou comigo, de como os traders estão pessimistas a respeito do preço do petróleo pro ano que vem.
Boletins internacionais muito tropicais de agora em diante, já pensaram nisso? Boa adaptação para a Rê, de volta à Terra Brasilis. Ligando como um Monza Tubarão a álcool no inverno, pode até assustar um pouco, mas sempre funciona, vamos ao 448. Fernanda, a OPEP prevê um aumento de 24% na demanda global de petróleo até 2050. Conte mais sobre isso.
Olha, amigo, vale dizer para a nossa audiência que a gente grava o nosso episódio um, dois dias antes dele ir ao ar. E hoje é dia 3 de outubro, um dia muito especial para mim, porque é meu último dia de trabalho antes das férias, mas também é um dia que o petróleo está subindo mais, por conta de uma notícia sobre a possibilidade de Israel ter como alvo a infraestrutura de petróleo iraniana, levantando aí uma ameaça de retaliação do Irã. E bom, toda essa incerteza vocês já sabem, né? Aumenta o preço do petróleo por conta da possibilidade de afetar a oferta de petróleo, né? Então a demanda poderia, de alguma forma, ficar menos abastecida. Mas o que a gente tem para dizer, além dessa notícia quente, que amanhã tudo pode ser diferente? Nos últimos anos, se fala muito sobre a transição energética. Aqui no TerraçoCast a gente já abordou esse tema algumas vezes. Países como a China, vários outros países têm investido pesadamente em energias renováveis, renováveis e adotado políticas voltadas para reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Na Europa, por exemplo, metas ambiciosas estão sendo colocadas para reduzir as emissões de carbono e acelerar a eletrificação de setores chaves, como o transporte. Na China, embora ainda dependa bastante do petróleo, existe uma tendência crescente de eletrificação e incentivo a energias renováveis, especialmente em resposta a crises de poluição e ao desejo de reduzir a sua vulnerabilidade à instabilidade dos preços globais de petróleo. Mas, enquanto a transição energética parece ser a grande narrativa, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de petróleo, segue um caminho um pouco diferente. E é sobre isso que eu quero comentar hoje com os nossos terraceiros. Mesmo com o avanço das energias limpas, a OPEP está otimista. Recentemente, a organização divulgou seu Panorama Mundial do Petróleo de 2024, que aponta para um crescimento da demanda global por petróleo até 2050. E esse otimismo é intrigante, especialmente quando colocado em contraste com as projeções de outras entidades globais. Por exemplo, a Agência Internacional de Energia, uma das vozes mais influentes quando a gente fala de previsões energéticas, vê essa demanda de forma bem diferente. E essa agência sugere que a demanda global de petróleo vai atingir um pico por volta de 2030 e depois disso deve diminuir à medida que o mundo for avançando aí com soluções mais sustentáveis para a energia. Isso contrasta fortemente com a visão da OPEP, que prevê um crescimento robusto e contínuo. A diferença nas previsões não para por aí. Segundo a OPEP, a demanda por petróleo vai atingir impressionantes 120 milhões de barris por dia em 2050. Isso representa um aumento significativo em relação aos números de hoje, com grande parte desse crescimento impulsionado pelos países emergentes, tipo a gente, especialmente também na Ásia. A Índia, por exemplo, é apontada como um dos principais motores desse crescimento, com a urbanização e o aumento da classe média alimentando a demanda por energia. Já economias mais avançadas, como as da OCDE, a expectativa é de uma redução na demanda à medida que essas regiões fazem a transição para fontes mais limpas e tecnológicas. Essa visão otimista da OPEP, otimista do ponto de vista deles, né? Pessimista do ponto de vista do planeta. Ela é sustentada também pelos investimentos contínuos em tecnologia dentro da própria indústria de petróleo. A organização e seus membros continuam investindo pesado em novas formas de extrair petróleo de maneira mais eficiente e com menos impacto ambiental. Segundo o secretário-geral da OPEP, a ideia é garantir a segurança energética global, ao mesmo tempo que se buscam soluções para reduzir as emissões de carbono. Esse compromisso reflete o que chamam de uma abordagem pragmática, digamos assim, onde todas as formas de energia, das mais tradicionais, as mais inovadoras, vão ter o seu espaço. Mas, claro, essa narrativa otimista da OPEP não é aceita por todo mundo. Alguns analistas, especialmente aqueles da agência que eu comentei com vocês, a Agência Internacional de Energia, e da área de insights do S&P, são mais cautelosos. Eles apontam para uma desaceleração econômica global, a adoção crescente de veículos elétricos e a diversificação das matrizes energéticas como sinais de que a demanda por petróleo pode não crescer tanto quanto a OPEP imagina. Um dos grandes pontos de divergência é a China, o maior importador de petróleo do mundo. A economia chinesa tem mostrado sinais de desaceleração e o país vem investindo em formas de reduzir a dependência de petróleo importado, seja pela adoção de veículos elétricos, seja pelo desenvolvimento de novas fontes de energia renovável. A China, aliás, é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. Se a demanda chinesa por petróleo não crescer como se espera, isso pode afetar drasticamente o mercado global. Mesmo com a expansão de outras economias emergentes, a desaceleração de um gigante como a China poderia ser o primeiro sinal de que a era do petróleo está, de fato, começando a se estabilizar. Agora, em meio a todas essas incertezas, o fato é, a OPEP se mantém firme na sua visão. É lógico, né, gente? Também tem que puxar a sardinha para o peixe deles. É assim que fala o ditado? Bom, vocês entenderam. O relatório da organização vê um aumento de 24% na demanda global por petróleo e gás até 2050, com grande parte desse crescimento vindo de países em desenvolvimento, né, fora ali da OCDE. A OPEP acredita que esses mercados emergentes vão continuar a depender fortemente do petróleo para alimentar o seu crescimento econômico. Resumindo, enquanto o mundo discute a transição energética em grandes economias buscando ali alternativas sustentáveis, a OPEP ainda vê um futuro brilhante para o petróleo. Mesmo que esse otimismo não seja compartilhado por todo mundo, é certo que o petróleo ainda desempenha e deve desempenhar por algum tempo um papel central na economia nas próximas décadas, especialmente nos países emergentes que não estão no mesmo patamar de desenvolvimento de suas matrizes energéticas.
Se tem um grande aprendizado vindo das sacudidas da pandemia, é que o mundo ainda é muito, muito dependente de petróleo para funcionar. A demanda segue resiliente, mesmo diante de esforços muito fortes de grandes players consumidores, como a China, em reduzir a sua dependência. O número de barris de petróleo demandado segue aumentando a cada ano, quando a gente olha o todo do mundo inteiro, e segundo esse estudo da OPEP, a demanda tende a aumentar quase 25% nas próximas décadas e será puxada pelos países em desenvolvimento. Transição verde pode acontecer e, dados os eventos caóticos que vemos no clima com cada vez mais frequência, é isso que realmente deveria mesmo acontecer. Mas não nos iludamos. Petróleo ainda é a energia que move o mundo e quem sabe ainda seremos mais dependentes desse insumo nas próximas décadas antes de realmente começarmos a ver queda nessa demanda. Na nossa Linktree, todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico, nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflecionários. Por falar em e-books, mais adiante teremos a atualização do e-book sobre todos os anos de laureados no Nobel de Economia, incluindo vencedores dos anos de 2023 e 2024. Fique de olho. Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Renata com o Boletim Internacional. Para 2025, o petróleo já cai hoje. O que aconteceu?
E aí, aquela coisa, né? Tristeza de um, alegria de outros, né? Porque você tá pessimista com o preço do petróleo, significa que eles acreditam que o preço do petróleo vai cair. E isso é bom para alguns países, ou pra, inclusive para o Brasil, né? Se você acaba tendo uma pressão inflacionária menor. E não só isso, né? Então, quais são os drivers, né, que os traders estão vendo para esse pessimismo em relação ao preço do petróleo? Primeiro, é uma queda na atividade econômica, né? Principalmente aí na zona do euro e na China. Mas no mundo como um todo, né, ainda assim, né, e como uma consequência de toda essa política de aumento de juros que a gente teve e que ainda os juros, né, no mundo inteiro ainda estão muito acima dos patamares históricos. A gente já começou a ver, né, enquanto eu estava de férias, aí a primeira queda de juros nos Estados Unidos, mas a gente ainda está com juros nos patamares muito altos, então você ainda tem uma recessão, mas um desaquecimento econômico, né? E na China a gente já falou bastante também, né, da dificuldade da China de recuperar aquele crescimento exuberante que a gente via na China antes do Covid, né? Então a China continua patinando, a zona do euro também. Então essa perspectiva macroeconômica de um crescimento menos acelerado é um dos drivers desse pessimismo do preço do petróleo. Fora isso, você tem aí, né, todo o investimento de diversos países, inclusive da China, a gente falou isso outro dia também, né, no podcast, né, investimento em tecnologias mais limpas, em tecnologias de energia renovável. Então a gente tem também, né, toda essa perspectiva aí dos países cada vez mais precisarem menos de petróleo. E com isso também há uma possível queda de demanda e isso acaba também afetando nos preços. Por outro lado, a gente sempre tem aí, né? Primeiro, uma reação da OPEP, né? Dos países produtores de petróleo, falando numa diminuição da produção para tentar segurar esse preço. Então, né? Sempre que há essa tendência do preço cair, os produtores produzem menos para poder manter o preço. Tem uma queda muito significativa, né? Então é isso, né? Então você tem os produtores produzindo menos e você também tem toda aquela, né, questão geopolítica que aí é imponderável, né? Quando você tem guerra, esses conflitos, né, que estão se agravando no Oriente Médio e tudo mais, isso pode diminuir a produção de petróleo, mesmo a despeito do que esses países queiram ou não, né? Então essa questão dos conflitos, a gente nunca sabe para que lado vai, né? Então fica também essa questão em aberto, mas o que assim a gente tem de mais assim previsível, digamos assim, que é atividade econômica e a busca, né, por essas energias renováveis devem aí fazer com que o preço do petróleo tenda a ficar mais baixo nos próximos anos, e é daí que vem o pessimismo desses analistas.
Uma coisa muito boa de você acompanhar esse podcast é que, por aqui, você acaba entendendo que cenários econômicos podem ser um tanto diferentes a depender do prazo que você está observando. No primeiro assunto, a Fernanda trouxe a visão da OPEP de que haverá um aumento razoável de demanda por petróleo no mundo até 2050. E nesse segundo assunto, a Renata te apresentou motivos pelos quais os traders dessa commodity veem uma situação negativa para o próximo ano, 2025. Para além de todos os aspectos trazidos pela Rê, a grande verdade é: o descasamento entre oferta e demanda esperado para esse próximo ano já faz diferença hoje. É sempre importante lembrar que cortes produtivos são mais rápidos de colocar em prática do que aumento de produção, e que nesse momento a OPEP já opera em um certo cenário de aperto de oferta. O que falamos lá no começo, de que esse episódio veio após um breve recesso, mas teria atualizações desde o começo do mês, é o ponto que a Fernanda falou logo lá no início, de que havia uma expectativa de que Israel, em retaliação aos ataques do Irã, iria atacar bases militares e também locais de produção de petróleo iranianos. Essa ameaça deu uma porrada para cima nos preços, mas após indicações muito diretas de Israel de que não faria isso, os preços já aliviaram e voltaram à sua trajetória de fraqueza. O que Israel afirmou, por meio de suas fontes oficiais, é que retaliaria de outra forma, mas não atacando petrolíferas iranianas. Talvez por alguma mão do tio Sam que tenha sido mais incisiva, quem sabe? Nesse exato momento, 22 horas e 6 minutos do dia 21 de outubro de 2024, enquanto essa ancoragem é realizada, o petróleo WTI, que é aquele negociado no Texas, está abaixo de $70, sendo negociado a $69.73, aproximadamente. Para se ter uma ideia, essa commodity chegou a rasgar $78 no meio das especulações sobre essa retaliação israelense. Prevalecem, por enquanto, questões mais estruturais de oferta e demanda. 2025 apresenta-se, até esse momento, como um ano não tão positivo para quem opera no mercado de petróleo. Será que se mantém assim ou teremos mais surpresas no Oriente Médio? Gosta de como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com a análise dos cenários, mas também para parceiros comerciais. Seu negócio pode ter uma identificação com as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente e você talvez nem saiba disso. Para saber como seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame para um café. Quem já fechou conosco não se arrependeu. Fernanda, vem aí uma mudança no CNPJ como conhecemos. O que irá mudar?
Caio, esse tema me lembra duas coisas. A primeira é de quando eu trabalhava numa corretora que tinha a validação de operações através de uma assinatura eletrônica, que a gente comumente falava para os clientes que era como uma placa de carro, 3 letras e 4 números. E foi lá As placas mudaram o formato, como que eu ficava. E agora, mais uma vez, a gente vê uma mudança. E aí eu me lembro de um tweet que eu ri muito quando li, que foi: quando você começa a ler 0001 como mil contra, é um sinal de que você chegou na fase adulta. E de fato, agora a gente não vai mais ler o mil contra, ao que tudo indica, porque o CNPJ vai ter um novo formato daqui 2 anos. Na prática, assim como mudaram as placas dos veículos, o código, né, do CNPJ vai passar a conter também letras e números. Isso foi anunciado recentemente pela Receita Federal e vai ser implementado só em julho de 2026. Mas é interessante para a gente ver o crescimento, né, do número de empresas, se há necessidade de mudar o formato de numérico para alfanumérico, significa que não está sendo suficiente a quantidade apenas de números, né? O CNPJ é um número de identificação de uma empresa que é definido pela Receita Federal e é exclusivo, identifica uma PJ, uma pessoa jurídica. Mas com o crescimento de tantas MEIs, né, um crescente número de empresas mais recente, os 14 números, né, os tradicionais 14 números, não vão ser mais suficientes. A implementação do CNPJ alfanumérico visa garantir a continuidade das políticas públicas, assegurar a disponibilidade de números de identificação, é o que diz a Receita. E para a gente é como se fosse o nono dígito, né, dos celulares. Eu me lembro muito bem desse momento. E o que esse novo formato de CNPJ afeta o que já existe hoje? Nada. Não afeta ninguém, porque a mudança não vai mexer com os CNPJs já existentes. Isso só abre espaço para novas empresas, né, terem novos números, porque a gente sabe que existe a limitação quando se trata apenas de números, né? Então, incluindo letras e números, isso deve se tornar mais abrangente, possibilitando que o país tenha novas empresas. O que vocês acham?
É, né, gente? Vamos ser sinceros. Ficou um tanto fácil se você prestou atenção na vinheta inicial. Mas, enfim, vamos lá. Em resumo, é bem isso que a Fernanda apresentou. Essa mudança no CNPJ inclui colocar letras no código. Não, isso não vai mudar nada para os CNPJs já abertos. Então, o mil contra que você tem ou para o qual você trabalha continuará o mesmo. Mas isso valerá para cadastros nacionais de pessoas jurídicas de meados de 2025 em diante, com o objetivo de permitir que um número maior de empresas possa ser aberto. Ou seja, mais ou menos o mesmo motivo pelo qual vimos as placas de carro mudarem também. Se aquela profecia de que o emprego como conhecemos vai acabar, mas o trabalho jamais acaba, então que seja bem-vinda essa mudança, que permitirá mais e mais CNPJs por aí. Lado bom de você ouvir esse episódio em outubro de 2024 é que, quando acontecer de se deparar com algum CNPJ com letras no código de identificação no ano que vem, poderá dizer: ah, já sei, essa aqui o pessoal do Terraço Cash me contou há um tempão. Vamos nos despedindo da dupla dinâmica que trouxe neste 448 do Terraço Cast suas análises simples, mas não simplistas. Obrigado, Fernanda.
Caião, muito obrigada pelo convite de estar aqui contigo nesta semana, com a Rê. E a gente se vê na semana que vem. A galera aqui do Terraço Cast, nossos terraceiros, sabem que podem me encontrar pelas redes sociais como @sigafefa. E a gente se vê na semana que vem. Valeu!
E obrigado, Renata.
Semana que vem eu volto aí com mais notícias aqui e análises no nosso boletim internacional, que agora não será mais feito dos Estados Unidos, mas, né, a gente, TerraçoCast, continua, é por isso que a gente não deixa de ser internacional, não é mesmo? Então é isso, semana que vem eu volto com mais notícias e análises para vocês, tá bom? Um beijão e até lá!
Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o Terraço Cast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @atelasedição.